E aí, pessoal, se você tá ligado no nosso programa, você com certeza já me conhece. Aqui é o João Ricardo e ao meu lado uma novidade, Bia, muito bem-vinda.
Fala, pessoal, fala, João, muito obrigada. Eu sou a Beatriz Ortiz e é um prazer falar com vocês aqui no Jukebox.
Então vamos juntos em mais uma edição desse programa que você sabe, vai muito além de música. Aqui a gente fala de cultura, arte e fazemos um passeio pela história.
É hora de mergulhar nessa trilha sonora que, olha, João, tá bem especial. É mais uma parada dessa viagem que o Jukebox tá te levando. Vem com a gente que tá só começando. Esta é a quarta edição de uma série de 6 podcasts produzidos especialmente para recordar boa parte da história da música no Brasil.
No episódio passado, eu espero muito que vocês tenham ouvido, Matheus Oliveira e Nayara Shaya falaram um pouco de um movimento que mudou não só o mundo da música, mas também do cinema e das artes em geral.
Foi a contracultura, um movimento popular na década de 60 que, assim como a Tropicália, foi representada por um pessoal sem medo de enfrentar a ditadura militar, vigente no país naquela época.
É, e eles contribuíram não só para termos a possibilidade de estarmos aqui hoje falando com você, o nosso querido ouvinte, mas para um outro estilo musical. Bia, conta pra gente o estilo de hoje.
Nesse programa, você, nosso querido ouvinte, curte o que há de melhor sobre o rock nacional. Pois é, foi esse movimento que impulsionou bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Blitz e Titãs. E, claro, o movimento também não se limitou à música, abrangendo o cinema, os videoclipes e muito mais.
Hoje é a vez de falar de um estilo que fez e faz parte, aliás, da história de muitos brasileiros.
Então pegue a sua moeda e vem com a gente.
Jukebox!
Nós continuamos a nossa viagem no tempo.
Vamos voltar para os místicos anos 80.
Então, como diria Engenheiros do Havaí, não vai perder a hora certa com um podcast errado, hein? Por trás dos panos, Matheus Prata e Monalisa Leite trazem a realidade do país na consolidação do rock nacional.
No quadro Para Ver, Felipe Melo e Eduardo Simões falam sobre os filmes inspirados em bandas de sucesso e sobre o crescimento de videoclipes nas bandas brasileiras.
Já estamos no ar ao som de Blitz e Legião Urbana. Cecília Almeida e Gabriela Castro comentam os bastidores de um evento que muita gente faz fila para participar desde a década de 80. É o Rock in Rio.
Já no Descendência, Ali Calucci e Caroline Soares falam sobre as influências do rock nacional nos dias de hoje. Eles trazem uma entrevista com o cantor Naylor Neto. Tá curioso? Fica ligado! Então, como já dizia CPM 22, espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier.
É, mas não se preocupa não, porque hoje é dia de rock, bebê. Roda melazo!
Jukebox!
Bom, Bia, o programa de hoje é quase uma responsabilidade, né? Afinal, o rock nacional tá presente na maioria dos lares brasileiros, sem contar a influência, né? Nos dias de hoje. Até porque eu acredito que isso tenha muito passado dos nossos pais, que cresceram nessa época, né? E passaram pros filhos. Eu confesso que lá em casa eu fui mais pro sertanejo, mas não foi por falta de influência, não, viu? Meu pai, fã de Titãs, Ira. Só não gostava muito de Engenheiro de Havaí, segundo ele, mas ele já foi em 2 shows do Humberto Gessinger, preciso confessar. Como que era na tua casa, Bia?
Olha, lá em casa, João, tem um monte de disco de vinil, tem CD, os meus pais foram grandes fãs do rock nacional e são até hoje, então acabei pegando essa influência deles, né?
E é bacana que o rock ele se mistura muito com a história do país e principalmente um contexto que nossos pais cresceram, né?
Pode ter certeza, João.
E assim como outros movimentos, o rock no Brasil se estabelece em um período conturbado de transição entre a ditadura militar e a redemocratização.
Pois é, João. Para começar o assunto, Matheus Prata e a Monalisa Leite prepararam um conteúdo mais que especial para a gente.
Trabalhadores do Brasil, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O trabalhador e a sua família.
Brilha uma estrela.
Por trás dos panos.
Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito.
Olá, ouvintes. Seja bem-vindo ao quadro Por Trás dos Panos. Aqui quem fala é Monalisa Leite.
E eu sou o Matheus Prata. Neste quadro vamos falar um pouco sobre a história do rock nacional nos anos 80.
Essa conversa vai começar ao som de Barão Vermelho.
Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz.
Os anos 80 ficaram marcados com o auge do rock nacional, também conhecido como BR Rock.
É isso mesmo, Mona Lisa, esse é rock and roll cantado em português. Mas para entendermos esse fenômeno musical, é importante lembrarmos da época em que o Brasil vivia.
Bem lembrado, Prata. Neste momento, o país enfrentava a transição entre ditadura e democracia. Por isso, as músicas passam a refletir a realidade do país com letras liberais e de luta, como nas palavras de Renato Russo, Em Que País É Esse?, hino de protesto que marcou a geração dos anos 80. Em 1984, acontece o movimento Diretas Já, que reivindica a volta das eleições diretas para presidente da República, o que levou milhares de jovens às ruas.
E é por causa deste movimento que, em 1985, o regime militar chega ao fim, afetando também na eleição indireta de Tancredo Neves à presidência. Mas Tancredo morre antes mesmo de assumir o cargo e é substituído pelo vice-presidente José Sarney. Já em 1989, acontece a primeira eleição direta para presidente da República, elegendo Fernando Collor de Mello.
O sentimento, em meio a esse turbilhão de acontecimentos no país, era de revolta e patriotismo. E é com esse processo de redemocratização que surgem possibilidades de se fazer música, de forma mais simples do que as gerações que enfrentaram a censura, como a Tropicália.
Os jovens brasileiros da época, em busca de uma nação melhor e mais justa, além de estarem inspirados pela explosão do rock mundial, buscavam representação, liberdade de expressão e identidade, em meio a uma revolução sociocultural que estava acontecendo.
Isso mesmo, Prata. É assim que os gêneros punk, pós-punk e new wave, que possuíam características mais agressivas, influenciaram esses jovens, a famosa geração 80 do Brasil, com arranjos mais fortes, letras politizadas e que buscavam a liberdade de expressão.
Eram bandas vindas de diversas regiões do país, cada qual com suas singularidades e referências. Mas sabe qual é o que é interessante? É que grande parte delas fazem sucesso até hoje, como Lu Santos, por exemplo. Vamos escutar um pouquinho do cantor.
Não, não. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir. E não há tempo.
É, Prata, mas com o passar dos anos e com a popularização do rock no mainstream, que agrada a maioria e faz grande sucesso, o rock nacional acabou se juntando ao MPB e perdeu um pouco de suas características contestatórias.
Ainda assim, com seus altos e baixos, a geração 80 é marcada por bandas que fizeram história na música brasileira e criaram um movimento que inspira os jovens até hoje.
Boa, Prata, é isso mesmo. Titãs, Paralamas do Sucesso, Ira, Lulu Santos e tantos outros que estão na ativa até hoje são a prova que os anos 1980 foram a melhor década para os fãs do rock nacional, não é mesmo?
Com certeza, Mona Lisa. Mas agora estamos chegando ao final do quadro Portais dos Panos, do programa Junkbox.
Nós ficamos por aqui e esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.
Junkbox.
Olha, Bia, o Por Trás dos Panos, aliás, muito obrigado aos meninos. É um quadro bem bacana que ele dá pra entender um pouquinho, no caso do rock, qual era o contexto musical e cenário político que nossos pais cresceram, assim como a gente comentou no comecinho do programa, né? Quase que eu me senti na década de 80, viu?
Nossa, eu também, viu, João? E olha, dá pra perceber o quanto o rock nacional manifestava uma série de desejos da população naquele momento.
É, mas não foi um movimento só de música, né?
Não, João. Olha, para entendermos um pouquinho sobre como o rock saiu da música e foi parar em outras manifestações artísticas, vamos para o próximo quadro?
Vamos demais, Bia. A gente convidou o Felipe Melo e o Eduardo Simões, então se liga aí que agora a gente vai ver o Para Ver.
Pede pra sair! Pede pra sair! Pede...
Então tudo é arte, entendeu? Plástico... Cerâmica, loucura, surreal.
Qual é a Dadinho? Dadinho é o caralho.
Don't touch, it's art.
Para Ver. Fala galera, eu sou Eduardo Simões e ao meu lado está Felipe Melo. Hoje, assim como na edição da Tropicália, está
estaremos no comando do quadro Para Ver.
Olá Dudu, olá ouvinte. Nessa edição vamos falar do rock nacional dos anos 80, mas no âmbito visual dos cinemas, videoclipes e outras curiosidades.
O rock dos anos 80 deixou um legado e tanto para as gerações e estilos musicais que viriam a seguir.
Bandas como Rolling Stones, The Beatles, The Doors e Queens foram alguns dos conjuntos internacionais que tiveram suas histórias contadas no cinema. O filme Bohemian Rhapsody, que conta a história da banda Queen e do vocalista Freddie Mercury, foi lançado no final do ano passado.
A trama conta, sob o ponto de vista do cantor, como foi a sua trajetória no meio do rock e as dificuldades de ser um homossexual assumido em uma época tão conservadora.
O ator Rami Malek, que interpretou Fred, recebeu a estatueta do Oscar como melhor ator na edição deste ano. Além disso, o filme foi um sucesso de bilheteria, estando entre as 100 maiores bilheterias de todos os tempos.
Outro filme que vamos destacar é o do conjunto The Doors. A obra, que no Brasil foi apresentada sob o nome de O Mito de Uma Geração, conta a história de Jim Morrison e sua banda.
O vocalista foi protagonizado pelo ator Val Kilmer, que assumiu um grande desafio de viver na pele a louca vida de Jim. Dias após a estreia do filme, o ator contou para a imprensa que usou lentes de contato especiais, tudo isso para que suas pupilas ficassem dilatadas nas filmagens, para ter a impressão de estar sob efeitos de drogas.
É, a vida de Jim Morrison, que era conhecido na época como o rei do sexo, deve ter sido algo no mínimo maluco, né? Agora vamos virar o disco e sintonizar na Estação do Brasil, que também teve grandes artistas que foram representados nas telonas de todo o país. Dentre eles, destaque para Cazuza e Renato Russo.
O filme O Tempo Não Para conta a história do cantor Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza. O enredo da obra mostra desde os primórdios da vida do cantor e carreira que teve início na banda Barão Vermelho.
Eu vejo o futuro, repeti o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, mas o tempo não para, não para, não para.
O ator Daniel de Oliveira foi escolhido para fazer o papel do cantor. Ele contou em entrevista para o Globo que perdeu 12 quilos para entrar de cabeça no personagem. Tudo isso, é claro, com a ajuda de um nutricionista.
O final, como já é sabido, todo mundo já sabe, foi a sua morte por conta do HIV, contraído ao longo de sua vida boêmia. Cazuza morreu no ano de 1990, aos 32 anos de idade. O cantor marcou toda uma geração do rock nacional.
Outro grande ícone do rock nacional tem como nome Renato Russo. O filme Somos Tão Jovens foi às telonas em maio de 2013 e conta como foi a história do cantor desde o descobrimento de uma rara doença, a epipsiliose, até a mudança da banda Legião Urbana para o Rio de Janeiro. O ator encarregado do papel foi o carioca Thiago Mendonça.
E você sabia que o cantor chegou, assim como a gente, a cursar jornalismo quando era adolescente? É isso mesmo, aos 17 anos, ele foi aprovado no Centro de Ensino Universitário de Brasília, que hoje atende pelo nome de Uniceb.
Quem diria, né? Renato Russo, jornalista. Agora, saindo das telonas do cinema, vamos para as telinhas da televisão. Selecionamos aqui alguns videoclipes nacionais que marcaram a história do rock.
Os videoclipes no Brasil surgiram no ano de 1975, no programa do Fantástico. A música interpretada foi América do Sul, de Ney Matogrosso.
Nesse novo segmento, diversos novos programas começaram a surgir na televisão aberta, como o BB Videoclipe, que era exibido na Record, Fábrica de Sol na TV Cultura e Clipe Clipe, que foi o primeiro programa dedicado somente aos clipes na Rede Globo.
E sabe quem se beneficiou disso? As bandas nacionais de rock, como Blitz, Titãs, Ultraje Rigor, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, entre muitas outras. A criação dos clipes foi se desenvolvendo e cada vez mais aumentando o profissionalismo nas criações.
Várias bandas de BR Rock tiveram seus principais e maiores sucessos lançados por meio de programas de videoclipes.
A banda Blitz, por exemplo, gravou alguns videoclipes com o apoio das imagens ritmadas, características da televisão.
Exatamente, Felipe. Isso propiciou ao público entender o perfil da banda, que era de contar histórias musicadas.
E essa linguagem musical, pertencentes aos videoclipes, influenciou a criação de inúmeros programas juvenis e adolescentes, como o seriado Armação Ilimitada na TV Globo, um sucesso que foi ao ar entre os anos de 1985 até 88.
E é isso aí, galera. Contamos um pouco da história do rock nas telonas de cinema e das televisões de todo mundo. A história do rock segue sendo contada nos dias de hoje.
E que baita história. E, infelizmente, nosso quadro vai ficando por aqui, ouvinte. Voltamos com vocês, João Ricardo e Bia. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
Valeu.
Junkbox.
Obrigado, meninos. É uma história aí que segue sendo recontada nos telões, né? Afinal, só o filme aí, O Somos Tão Jovens, que os meninos comentaram, atraiu mais de 1,5 milhão de pessoas em bilheteria lá em março de 2013, como eles comentaram no quadro. E é interessante ver como não só Renato Russo, mas toda a história da formação do rock nacional atrai muito a atenção, né?
Pois é, João, parece que esse filme chegou a faturar 18 milhões de reais nas bilheterias. Você chegou a assistir?
Olha, Bia, eu confesso que esse filme eu assisti em casa, viu? Mas no meio do rock ainda, o ano passado assisti Bohemian Rhapsody no cinema e dá pra ver a animação, né? A empolgação que a música através do cinema passa pro público. Foi impressionante, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi que a plateia bateu palma. Era realmente como se fosse um show. Então, sem dúvida nenhuma, chega a arrepiar.
Olha só. Vou ficar devendo a minha opinião porque eu ainda não assisti, mas vou fazer isso.
Confesso que vai ser muito bom, Bia. Garanto.
Olha, já falamos de história, cultura e agora é hora de lembrar o que estava no ar na década de 80.
Quem apresenta pra gente é a Cecília Almeida e a Gabriela Castro, que eu já tô com saudade.
Vamos escutar as bandas que marcaram o momento. Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho...
Ouvido apostos e prepare-se então pra esse momento que é, no mínimo, nostálgico.
Vocês estão prontos?
Chico Buarque!
Senhores passageiros, bem-vindos! Vamos detonar!
No ar!
Oi, pessoal, eu sou a Cecília Almeida e aqui ao meu lado está a nossa querida Gabriela Castro.
Oi, gente, eu sou a Gabi e esse é o quadro No Ar, em que nós representamos as melhores músicas da década de 80.
E tem muita música boa. Quem nunca ouviu Legião Urbana no rolê? Ou cantou Você Não Soube Me Amar, da banda Blitz?
Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso?
O rock nacional da década de 80 teve como protagonistas os jovens filhos da ditadura. Foi com o rock que eles puderam se expressar, falar de seu cotidiano e criar uma identidade.
Três cidades se destacaram na produção do rock nacional. O Rio de Janeiro tinha um rock leve e bem-humorado, representado pelas bandas Blitz, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho.
Já as músicas do rock de São Paulo eram inspiradas no movimento punk e no caos urbano. Foi em São Paulo que surgiram as bandas Titãs e Ultraje a Rigor.
E não podemos nos esquecer de Brasília. A temática principal era o cotidiano da cidade, e não podia ser diferente. Na época, Brasília recebeu uma grande quantidade de novos moradores e era conhecida por ter poucas opções de lazer. E foi através da música que os jovens acharam uma maneira de quebrar o tédio.
Além disso, em Brasília surgiram as bandas com letras mais politizadas, por estarem na capital federal. São de Brasília as bandas Legião Urbana e Capital Inicial. Para falar um pouco mais de rock, por que não voltamos para o verão carioca de 1982? Foi nesse cenário paradisíaco que surgiu a banda Blitz.
O grupo nasceu de shows improvisados até que subiu no palco do Circo Voador. E foi lá, embaixo da lona de circo e em cima da areia da praia do Arpoador, que começou a carreira de sucesso.
O nome Blitz foi uma sugestão de Lobão, que tocou na banda até ela começar a fazer sucesso. O nome faz referência aos conflitos que os músicos tinham com a polícia.
Os membros da banda participavam de um grupo de teatro chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. Por isso, o teatro foi um elemento muito forte em suas músicas e apresentações.
É verdade, Ceci. As músicas da banda Blitz eram cheias de gírias, diálogos e tinham uma linguagem bastante coloquial. As apresentações que faziam sempre tinham um ar de espetáculo.
O primeiro hit deles foi lançado ainda em 1982. Era a canção Você Não Soube Me Amar. Ela vendeu 100 mil cópias.
De 1982 a 1989, a banda Blitz teve seus anos de maior sucesso. Ela continua viva até hoje, com dois músicos da formação original. Evandro Mesquita no vocal e na guitarra e Billy no teclado.
Continuando nossa viagem pelo rock, vamos falar agora de uma das bandas mais clássicas da história da música brasileira. Afinal, quem nunca cantou a todos os pulmões Legião Urbana?
A banda Legião Urbana surgiu em agosto de 1982, na cidade de Brasília. O grupo, em sua formação clássica, era montado por Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha.
O nome Legião Urbana deriva de uma frase em latim, que significa Legionários Romanos Tudo Vence. Além disso, o nome também veio da ideia original de Renato Russo e Marcelo Bonfá de revezar guitarristas e tecladistas para completar o grupo, ou seja, uma legião de músicos.
A primeira apresentação do Legião Urbana aconteceu em 5 de setembro de 1982, na cidade de Patos de Minas, durante o festival Rock no Parque. Esse foi o último concerto em que o grupo apareceu com sua formação original.
O primeiro álbum da banda foi lançado em 2 de janeiro de 1985, com um forte engajamento político-social, recheado de músicas com letras que fazem críticas a diversos aspectos da sociedade brasileira.
Entre as músicas mais conhecidas do Legião, podemos citar os clássicos que passaram de geração a geração, como Tempo Perdido, Pais e Filhos, Geração Coca-Cola, Que País É Esse, Será, Faroeste Caboclo e muitas outras, que não importa a época, sempre serão hinos da música brasileira.
Diante do falecimento do vocalista Renato Russo em 1996, o grupo encerrou suas atividades 11 dias depois do ocorrido. Em outubro de 2015 e dezembro de 2016, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, os dois integrantes que sobraram do grupo, se apresentaram na turnê Legião Urbana 30 Anos, que era uma comemoração dos quase 30 anos da gravação do primeiro álbum do Legião. Com a grande aprovação do público, o grupo resolveu retomar o projeto em 2018 e continua até os dias de hoje.
É isso aí, Cess. Legião Urbana é uma joia da nossa historiografia musical. Agora, continuando nosso papo sobre rock, vamos falar sobre o maior festival de rock do país, o Rock in Rio.
Exatamente, Gabi. O Rock in Rio é um festival de música brasileira que foi realizado em sua primeira edição na cidade do Rio de Janeiro, entre 11 e 20 de janeiro de 1985, em uma área especialmente criada para receber o evento, que ficou conhecida como Cidade do Rock, que contava com o maior palco já construído no mundo até então.
Devido ao sucesso do festival, em 2004, o Rock in Rio foi levado para fora do país. Ele já teve edições em Lisboa e em Las Vegas.
No ano de 2016, a única edição realizada do evento foi em Lisboa. Já nos anos seguintes, o Rock in Rio continuou ocorrendo em sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Em 2019, o festival conta com estrelas nacionais do rock, como Capital Inicial, Raimundos e Paralamas do Sucesso, além de trazer grandes nomes do rock internacional, como Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e Bon Jovi.
Realmente, Cécio, o Rock in Rio esse ano tá imperdível. Já vamos comprar nossos ingressos.
Vamos sim, Gabi, não dá pra ficar de fora.
É isso aí, pessoal. Infelizmente, vamos ficando por aqui.
Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.
Junkbox.
Eu espero, Bia, que as meninas tenham conseguido comprar, afinal, ingressos esgotados, né? A organização já soltou aí mais de 700 mil entradas vendidas para os 7 dias de evento. Realmente é muita gente.
Nossa, muita gente. Bom, enfim, gostaram do último quadro? Eu, pelo menos, curti bastante.
Eu também, Bia, mas sabe o que tá faltando ainda no programa? Saber mais sobre as influências do rock nacional no dia de hoje.
Você tem toda a razão. Então vamos para o próximo quadro, nosso querido Descendência. Hoje, quem vai nos conduzir pela atualidade são Ali Kalush e Caroline Soares.
E neste quadro, nós temos uma entrevista com o cantor Nailor Neto. Você não vai querer perder, né? Vamos lá.
Ainda somos os mesmos e vivemos.
Ainda somos os mesmos e vivemos.
Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Descendência.
Olá, ouvinte. Aqui quem fala é o Ali Kalush. Seja bem-vindo ao Descendência, o quadro do Jukebox que vai falar das influências do rock nacional.
Isso mesmo, Ali. Meu nome é Caroline Soares e no programa de hoje conversaremos com Nailor Neto.
No quadro Por Trás dos Panos, os locutores Mona Lisa Leite e Matheus Prata nos explicaram todo o contexto histórico desse movimento, que, até hoje, continua forte.
Ainda hoje percebemos as influências do rock brasileiro nas roupas, nas músicas e no comportamento.
Moicanos, roupas pretas e rasgadas, piercings, um estilo todo influenciado por esse movimento.
Atualmente, muitas bandas nacionais utilizam influências do rock brasileiro para dar um novo visual à sua música. Um exemplo é Mamute, que já trabalhou na banda Velho Irlandês e se apresentava na casa de shows Circo Voador.
O rock brasileiro, na década de 80, era uma forma de protesto político. E a banda cearense Selvagens à Procura da Lei também tem essa característica em suas músicas. Vamos ouvir um trecho de Brasileiro, canção que critica o cenário social, político e econômico do momento atual.
É o novo povo brasileiro que vende e faz compras no estrangeiro. Nossos índios em algumas poucas memórias, os de fora nos livros das nossas escolas.
Futebol. As influências do rock brasileiro também são observadas no trabalho da cantora carioca Letícia Novaes, mais conhecida como Letrux. A artista é ex-integrante da banda Letus. Ela mescla sons e sintetizadores em sua música. Essas técnicas descendem do rock dos anos 80. Vamos ouvir um trecho de Ninguém Perguntou Por Você.
Para conversar um pouco com a gente, trouxemos o entrevistado em chamada, o cantor Nailor Neto.
Que começou na carreira musical em 1993, na banda da Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia. Seja bem-vindo ao Descendência.
Em primeiro lugar, olá a todos os ouvintes.
Nailor, para começar a entrevista, como você percebe a influência dos anos 80 para o rock nacional brasileiro?
Bom, para responder essa pergunta, essa primeira pergunta, é importante ressaltar como era, né, um pouco dos anos 80, né? Naquela época eu era criança, mas eu lembro que o país enfrentava uma transição entre a ditadura e a democracia e surgia, né, naquele momento ali uma revolução sociocultural bem diferente da Tropicália, né? Era muito necessário a liberdade de expressão naquele momento.
Em suas canções, quais artistas você usa como inspiração?
É uma pergunta interessante essa também, né? Quais artistas eu me inspiro, né, para fazer canções? Eu vivo um momento da minha vida em que tudo me influencia, né? Nas minhas apresentações eu dou muita ênfase ao rock nacional. O repertório ele é bastante variado, não gosto de ficar repetindo, né? Procuro fazer um repertório para cada apresentação também. Eu gosto muito do gênero do rock nacional, mas como ouvinte, eu escuto do clássico ao erudito. E eu aprecio uma diversidade cultural e bons músicos, com certeza é importante, bons músicos. Mas uma banda ou artista que me inspira, não tenho, acredito que são todas. A boa música me inspira.
O rock brasileiro também era uma forma de protesto contra o governo vigente na década de 80. Agora, como você vê essa relação entre rock nacional, música e política?
É outra pergunta bastante interessante, né? Música, política e o rock. Eu acredito que tem tudo a ver esses três. A liberdade de se expressar, ela acontece de várias maneiras, né? Para muitos artistas, é na música, né, que exteriorizam as indignações com a política. Já para falar da política, não tem como falar sem se indignar, né? É bem complicado. Mas tem tudo a ver. Esses três andam juntos. Música, política e rock.
Que legal! Você poderia dar uma palhinha da sua música para nós?
Muito obrigada pela sua presença, Nylor.
Boa música a todos. Forte abraço. Valeu.
E, com essa entrevista fantástica, encerramos o nosso quadro de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.
Isso mesmo. É com vocês, João Ricardo e Beatriz.
Jukebox.
João, depois de tanto conteúdo, já estamos no final. Só vai ter o prazer de ouvir o João cantando quem chegar até os últimos minutos.
É, será? Então você que nos ouviu até o final do programa conosco, eu tenho duas notícias. A ruim é que essa edição do Jukebox realmente está chegando ao final. Só que a boa é que não chegamos ao fim dessa viagem ainda não, viu?
Na próxima edição, você vai conhecer o Mangue Beat. Eu confesso que já estou curiosa para descobrir do que se trata esse movimento.
Você sabe, sempre com muita música, arte e história para você. Então guarde a sua moeda e a gente se encontra em breve. Bia, muito obrigado pela companhia. Para você, um até logo, já é hora de preparar a nossa próxima edição.
Tchau, galera. Obrigada pela companhia e até mais.
Jukebox.
Devia ter arriscado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer.
O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar.
É, vai achando que é só no cinema que tem cena pós-crédito.
Jukebox.